por dentro do turismo.
Olá, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de troca, de interação, de conversa a respeito do turismo. Eu sou a professora Grazielle, sou responsável pela coordenação do curso de gestão de turismo e é um prazer sempre estar aqui conversando com vocês a respeito dessas temáticas. Para a nossa conversa de hoje, eu separei um tema que é muito bacana e do qual eu tenho muita familiaridade. E nós vamos falar do turismo slow. O que é o turismo slow? Turismo slow é um conceito novo de prática de turismo. Novo porque ele ainda vem sendo construído aqui no Brasil. Mas é uma prática de turismo que tem uma intervenção mais lenta, que tem como base, como princípio, a desconexão com o tempo, né? Onde o tempo de permanência ele é medido a partir do desligamento desse praticante do turismo. Turismo slow, ele veio, tem como base o movimento slow food, que é um ato contraditório, uma organização contraditória ao movimento fast food. Ele surgiu na década de 80 na Itália, esse movimento. E a partir disso, dessa criação desse movimento contraditório ao fast food, a partir da comida, foram se criando outros movimentos, outros braços do movimento slow food para diferentes contextos sociais. Então, nós temos, por exemplo, a slow science, né? Que é a prática da ciência, do conhecimento de uma forma mais lenta, questionando os fatores de produtividade acadêmica. Nós temos o slow tourism, que é a prática do turismo, então, contestando aqueles pacotes já muito formatados, onde existe uma velocidade muito grande para se conhecer diferentes destinos turísticos. E por assim diante. Então, o movimento slow food é a base para todos esses desdobramentos de uma prática mais lenta. A base do movimento slow food, ele tem, então, como princípio a contestação, a arte de comer de maneira rápida, né, que é o fast food, e ele contesta justamente a produção dos alimentos, a maneira como você consome os alimentos, a valorização desse cultivo, dessa produção, e daí, a partir disso, também priorizando o convívio, né? A conversa, o convívio com as tradições, com o saber fazer do local. Então, existem alguns movimentos nesse sentido e alguns empreendimentos que foram se desenvolvendo a partir desta prática. Eu convido todos vocês, quem tiver a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o movimento Slow Food e o seu fundador, que foi o jornalista Carlo Petrini, que busquem essas informações e a partir disso a gente vai falando então do turismo slow. O turismo slow, ele tem então como priori esse desligamento, esse rompimento com o tempo. Quando você consegue realizar a prática do turismo, conhecer algum destino turístico, onde você não fique preso ao tempo. Para que aconteça o slow, né, o turismo slow, é fundamental que o destino, o empreendimento ofereça, além do atrativo natural ou do atrativo cultural, da beleza do lugar, é necessário que esse empreendimento ofereça para os seus visitantes conhecimento, informação, promovendo assim o desligamento das pessoas que vão visitar. Um bom exemplo de turismo slow na região de Curitiba é o turismo, o enoturismo. Quando a gente tem a visita, por exemplo, de algumas vinícolas aqui em Curitiba e na região metropolitana. Nessas vinícolas, existem o conhecimento do cultivo da uva, de vários tipos específicos, né? E quais são as propriedades de cada um desses tipos da fruta, como é feito o manuseio, o cultivo, a colheita e o preparo do vinho. Todos esses processos, o turista pode entrar em contato com todos esses processos, pode fazer uma comunicação efetiva com todos os processos, participando de maneira bem ativa de todos esses conhecendo todos esses processos. E aí o processo de vinificação, ele vem... O turista, a partir do momento que ele conhece esse processo de vinificação, ele aprende a cultivar o sabor do vinho, né? Então, existe toda essa troca de informação, de conhecimento que o estabelecimento proporciona para o turista. Com isso, o turista, ele se desloca, né? E ele rompe com o controle do seu tempo. E é justamente esse o princípio, né? A base de uma prática slow. Aí, a gente tem ainda outros elementos que podem ser agrupados nessa prática e nesse movimento, que é, por exemplo, o saber fazer, né? A valorização da cultura, da tradição, do saber fazer e entrar em contato efetivamente com essa prática. Existem algumas estratégias, por exemplo, trabalhando com o sentido humano, para se trazer essa experiência para o turista. Importante, que é bem bacana da gente comentar também, é que a prática do turismo slow, ela pode ser realizada em qualquer ambiente, né? Dentro de qualquer paisagem. Então, não só no ambiente natural, onde a gente tem a possibilidade dos atrativos naturais, mas também no ambiente urbano. Então, é possível realizar uma prática de turismo slow também no ambiente urbano, quando a gente utiliza e entra em contato com os processos urbanos, como, por exemplo, mobilidade. Então, se você tem a possibilidade de fazer uma visita caminhando ou de bicicleta, né, quando você desacelera o fluxo normal do teu cotidiano, você está criando uma oportunidade da prática do turismo slow. Muito relacionado, e é bacana também de comentar, que o turismo slow, ele pode estar vinculado com outros tipos de turismo, né? Em uma outra oportunidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre a segmentação também do turismo, né? E a gente pode dizer que a prática, ela é tão complexa, tão dinâmica, que pode existir turismo gastronômico com um enfoque slow, né? Assim como pode existir um turismo de aventura que tenha esse mesmo apelo, esse mesmo recurso de desconexão com o tempo, de imersão desse turista durante a prática. O grande significado e a grande condição é justamente essa. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a prática de vocês, né? Tentar trazer isso para o convívio de vocês, para no momento de vocês pensarem num destino turístico, ou mesmo no momento da prática de alguma viagem ou de algum passeio, que vocês conseguissem perceber essa desconexão com o tempo. Quando a gente não fica preso ao relógio, né? Quando a gente fica um pouco mais imerso durante essa prática. E aí vários benefícios surgem a partir dessa desconexão, né? Então, benefícios sociais, de interação, de relaxamento. Então, todos esses benefícios psicológicos que eles estão embutidos no turismo, eles se dão também de maneira mais efetiva quando há essa desconexão. Então, busque na sua prática cotidiana, de visitar um determinado lugar, de fazer um passeio, de embutir esses momentos de imersão, né? E perceber um pouquinho dos benefícios que isso pode trazer para a vida cotidiana de todos vocês. Bacana da gente perceber, então, essa conexão com outras práticas de turismo. E aí, na sua região, né? Quais são os pratos típicos, por exemplo, que enaltecem o turismo slow? Você conhece o cultivo dos principais produtos típicos da sua região? Como que se dá esse cultivo, a colheita, o preparo? Sabe como acontece o processo de produção? Por exemplo, o pessoal aí da região do Nordeste, da região da Bahia, sabe como acontece a produção? Conhece o fruto e a produção, o resultado final, por exemplo, do dendê? Então, conhecer todos esses processos, se apropriar desses conhecimentos, fazem parte dessas prioridades que predomina e que enaltecem aí o turismo slow e a prática do slow food. Então, quando a gente entra em contato com essa construção mais minuciosa, né, valorizando as tradições e o cultivo, nós estamos dando voz aí a essa prática do slow food e, por consequência, quando se apropria disso para o turismo slow. Pessoal, além desse, além do, claro, a gente sempre fala do turismo gastronômico, da proximidade do turismo gastronômico, por conta dessa fundamentação da gastronomia, né, e do movimento, próprio movimento slow food, dos frutos, dos alimentos e tudo mais, mas outras práticas de turismo slow também são, é normal, e a gente consegue perceber, como eu comentei há pouco com vocês, também dentro do contexto urbano, né. Outros exemplos a gente consegue, quando você, aqui eu vi uma iniciativa recente em Curitiba, de um grupo de artistas de rua que estavam promovendo vendo para os interessados, não só para o público, para o turista, né, mas para os interessados, promovendo uma prática de grafite, né? Então, falando sobre a composição das tintas, como se dá o manuseio dessas tintas, como que se dá os traços principais desses desenhos do grafite, o que é o grafite, a expressão cultural que ele traz e envolto dele. Quando a gente proporciona ou pensa na construção de atividades, né, mesmo que está aí no ramo empresarial, pensar nessas oportunidades de construir esse convívio, né, de conhecimento, de troca, você está proporcionando uma prática slow, né? Então, muitas vezes a gente não conhece muito bem a nomenclatura ou não consegue atribuir a esse conhecimento, mas, enfim, existe já uma vertente, uma linha teórica que discute essas construções. Muito comum, hoje em dia, a gente quer o consumo de algum determinado produto ou de um determinado serviço, a gente já consultar previamente o que é, quais são as percepções, como que se deu os comentários, qual é a avaliação. Isso também é muito comum da gente construir coletivamente, né? E a gente confia muito naquilo que o coletivo está colocando para a gente sobre aquela prática ou sobre aquele serviço ou aquele produto. Então, é bacana também da gente tentar, juntamente com esse domínio, né, com esse olhar diferente para essa prática slow, também ir construindo dessa forma. Quando nós consumimos, por exemplo, um café, né, quanto conhecimento a gente tem ali, né, na própria xícara do café, da onde veio o grão, como que se deu a torra, o cultivo, enfim, a colheita, de que região é. Então, tudo isso influencia no momento que você vai degustar o café, quando você tem a possibilidade de ter esse conhecimento. Então, fiquem atentos sempre nessa construção, com um pouco mais de informação, né, trazendo para o teu consumidor e mesmo para as pessoas que estão buscando o teu serviço ou o teu produto, esse aparato, essa construção sobre o determinado produto ou serviço, a fim de proporcionar, de fato, uma experiência para quem está o consumindo. Então, o recado que eu deixo aí do turismo e da prática slow é justamente essa, de valorização dos processos de construção, de cultivo, e essa troca mais imersiva de quem vai consumir. Tentem trazer isso para a rotina diária de vocês, na escolha de um próximo destino, ou mesmo na escolha de um restaurante ou de um prato para consumo, ok? Obrigada, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a nossa próxima conversa. Um abraço.